2020 tá rodando a Bahia aí, mas tá observando esse momento político aí, essas eleições, tá? Normalidade aí, não?
Olha, é uma eleição complicada em função da pandemia, né? Nós temos muitos lugares onde está havendo concentração de pessoas e existe uma diferença entre aquilo que o Tribunal Superior quer e aquilo que está acontecendo no interior. Então nós temos essa dificuldade das campanhas preservarem a saúde das pessoas e nesse momento a gente não está conseguindo, na verdade, visualizar o recolhimento das pessoas.
E conquista meio aqui, nós estamos em conquista, como é que está aqui a conquista aí? Muitos processos, todo dia tem processo com o PT contra o PMDB, né?
Tem representações aí por coisas que eu acho insignificantes. Veiculação de propaganda antigas no site da prefeitura, no site do prefeito, porque tem um artigo da lei 9.504/73 que fala das condutas vedadas aos agentes públicos. Então, no período que começa a campanha eleitoral, não pode haver propaganda da prefeitura. Só que propaganda em site, Instagram, Facebook, na verdade são insignificantes. Mas, lamentavelmente, o prefeito foi multado em algumas representações. Nós recorremos ao TRE. Eu espero que pelo menos a gente consiga reverter uma boa quantidade disso.
O valor é quanto isso mesmo?
Teve multa de 5 mil, de 10 mil, de 15 mil, teve multa de todo gosto. Mas aí eu acho que houve uma dosagem excessiva, porque as penas mínimas deveriam ser aplicadas, que era uma multa de 5 mil e R$350, se não me engano. Só que a Justiça Eleitoral entendeu de forma diferente e cabe a nós fazermos os recursos como fizemos para o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. E a gente está na esperança que essa semana julgue e que possa reverter a situação.
Teve a questão da pesquisa agora também, da tarde aí, né? Aqueles números lá, na sua numerologia aí de conhecimento, não condiz com a verdade, né?
Olha, na verdade, as pesquisas eleitorais, elas são registradas antes. A lei exige o seguinte, que você resiste antes, pelo menos 5 dias. Só que tem alguns critérios que precisam ser preenchidos. Por exemplo, como os bairros que foram pesquisados, a quantidade de pessoas, escolaridade, uma série de critérios. Então, na verdade, nós estamos investigando isso. Só que para investigar, a gente tem que pedir ao juiz eleitoral que ele disponibilize os dados, que é uma coisa da lei, normal, não há nenhuma irregularidade nisso. A partir da disponibilidade dos dados, a gente vai avaliar se há irregularidade ou não, e se houver, a gente vai representar. Se não houver, a gente vai aceitar os dados que foram informados à Justiça Eleitoral.
Teve outra pesquisa, foi até mais ou menos parecido os números, né?
Mas aí também parece que houve a pesquisa com números parecidos, mas parece que a que fez primeiro publicou depois. Mas isso é uma questão que tem que ser discutido pela campanha de forma política. Juridicamente não cabe nada, porque o que a lei diz é o seguinte: você, para publicar uma pesquisa, tem que registrar antes. Você pode registrar antes 5 dias, como pode registrar 20, como pode registrar 30. Então não há irregularidade nisso. Há talvez inconsistência de dados, mas isso é uma questão que tem que ser tratada mais pela coordenação política do que pela jurídica.
O prefeito pensa publicar alguma pesquisa aí?
Não, nós vamos fazer pesquisa, porque inclusive precisamos de um norte, né? É normal. Agora que foram consolidadas as candidaturas, e essas candidaturas, elas estão começando a ser testadas na população, e é natural que tanto nós como as outras candidaturas façam pesquisa para poder eles identificarem aquilo que eles querem, né? Por exemplo, você pode fazer uma pesquisa aonde você sabe exatamente qual é o bairro que você está melhor, qual é o bairro que você está pior. Mas isso são questões subjetivas que tem que ser analisada pela coordenação política da campanha.
Fez Santana, teve um blog agora aí, né?
Vários, sempre quer saber de qual.
Mais recente aí teve, né?
Não, teve situação onde mandou retirar comerciante de rua e tal. E do ponto de vista político, o Feira de Santana, eu acho que tem duas candidaturas fortes, que é a de Colbert e a de Zé Neto. E Geilson correndo por fora, não acredito que chegue ao segundo turno. Mas eu aposto que haverá segundo turno lá. E eu acho que talvez o fiel da balança seja o Genilson mesmo. Só que, pelo menos até hoje, o que se fala é que ele não faria uma aliança com o PT. Então, se ele não fizer uma aliança com o PT no segundo turno, pode ser que eleja Colbert. Mas a gente vai ter que aguardar, porque política é um pouco mais nuvem, né? Você olha para o céu, tá de um jeito, 10 minutos depois você olha, tá de outro.
Quem conquista aqui? Saberendo quem o próximo prefeito, no dia 15 de novembro, ou se acredita que já é segundo turno aí?
Eu não sei, porque hoje eu acho que está polarizado entre Elis e Zé Raimundo. Aí você vai ver se as candidaturas menores vão ter fôlego para se sustentar. Talvez não tenha. Se não tiver, a eleição pode se decidir no primeiro turno. Agora, se as candidaturas menores tiverem fôlego para se sustentar, pelo menos nesse patamar mínimo que está aí, mostrando a atual pesquisa, nós vamos ter um segundo turno. Mas é uma coisa que você não pode avaliar hoje, porque é preciso afunilar muito. E lembrando a você que no dia 9 agora começa a propaganda eleitoral gratuita. Então essa propaganda eleitoral gratuita, ela pode definir muitas coisas, para o bem ou para o mal, né, de quem apoia um ou outro. Agora, até hoje, eu espero que a campanha continue assim, num bom nível, né? Nós temos dois candidatos com histórias. Um candidato do PT que já foi prefeito, que é deputado, que é um homem que tem sua significação para a sociedade de conquista. E ao mesmo tempo nós temos do outro lado o Wesley Guzmão, que é um homem que também tem um respeito da sociedade, senão não seria prefeito, que é capaz de entender a sociedade entender ele, cada um com seus problemas, cada um com suas características, mas que a gente espera que seja uma campanha de alto nível, porque a população merece uma discussão de alto nível para se discutir políticas públicas. Eu não imagino que seja uma eleição onde você possa mergulhar na baixaria. É uma eleição onde você possa dignificar o eleitorado de Vitória da Conquista. E dignificar o eleitorado da Vitória da Conquista significa discutir propostas e discutir melhorias. Se é essa falácia da sociedade de imaginar muitas coisas, porque nós vivemos um tempo antes muito ruim. Eu a semana passada, uns 10 dias, eu vi uma discussão sobre se Bolsonaro deveria depor pessoalmente ou não na Polícia Federal sobre um inquérito, aquela questão da reunião com o Moro, etc. É uma perda de tempo da desgraça, né? Você imaginar que nós temos 11 ministros, que uma estrutura de um Supremo Tribunal Federal gasta uma fortuna para discutir se você vai depor ou não vai depor pessoalmente. Então, essas coisas é que precisam acabar, para que o coronelismo político ele não fique nem de um lado nem de outro. Porque os votos são mutantes, né? Por exemplo, os votos do que elegeu Rui são os votos que elegeu o ACM, são os votos que elegeu César Borges, são os votos que elegeu Paulo Souto. Simplesmente eles migram, né? De acordo com as conveniências. E a gente espera que essa questão das conveniências elas não influam muito no eleitorado. E que pese a gente entender que cada qual tem seu lado. Você pode até achar que é uma coisa boa uma posição, eu acho que é uma coisa ruim uma posição, mas quem é que está certo? Eu ou você? Às vezes de um dos dois estão certos. E aí entra as paixões políticas, entra as circunstâncias de momento que levam a gente a acreditar em uma coisa ou em outra.
Prefeito, essa migração que você falou aí, né? Que era de Zé Raimundo para Jair Guzmão, mas muita gente está suspeita também aí, né? Você vê nas pesquisas aí, baixou no caso.
Sim, com certeza é muito interessante, mas, veja bem, nós estamos no começo da campanha. Eu não poderia dizer que os resultados da pesquisa, eles traduzem a realidade. Até porque você tem um prefeito que tem o poder na mão, a capacidade de administrar, a capacidade de interferir no pensamento da sociedade, de acordo com o que ele faz. Só que você tem que entender que do outro lado também tem um candidato com suas qualidades, né? Então essas qualidades de um e de outro é que vão ser confrontadas no dia 15 de novembro.
Roberto Jefferson, que é Guzmão, candidato a governador da Bahia, né? Diz que chega, tá preparado para assumir a prefeitura, né? 2022, né? Eu só observo, vocês acham que é Guzmão tá com pique mesmo, tá com a... essa posição?
Rapaz, eu acho que tudo é possível. Por exemplo, você teve Rui Costa, foi vereador de Salvador. Depois foi deputado federal. Né? E depois era um secretário. Que as pessoas não acreditavam muito e virou governador da Bahia. E é um bom governador, né? Nesse momento de pandemia tem se mostrado, pelo menos lá em Salvador, eu não falo aqui por Conquista, mas Salvador, tem um governador que é bom e tem um prefeito que é bom. Tanto é que a gente até brinca lá que Salvador tem dois prefeitos, né? E eu não sei, por exemplo, eu não sou visionário igual a Roberto Jefferson. E nem quero ser visionário igual a ele. Agora, todo mundo tem suas qualidades. Eu, por exemplo, poderia ter sido político, né, em vereder pela advocacia.
E poderia,
podia ter, mas podia ter me candidatado a um cargo de deputado. Talvez eu pudesse me eleger. E talvez que não. É uma questão muito de momento. A gente imagina. Muitas vezes a gente imagina que as pessoas podem chegar a um determinado lugar e não chega. E a gente imagina que as pessoas podem não chegar e chegam. Então isso é muito da questão de momento, da política e tal. Que a política, na verdade, Anderson, é uma coisa ainda um pouco ruim, né? Porque as pessoas, elas não votam muito por proposta, por situações... e você vê que tem inclusive candidatos que saem como ruim de uma prefeitura e depois de 4, 8 anos voltam, né? Então você às vezes não consegue entender exatamente o que é que está acontecendo. A gente só torce para que talvez um dia a gente melhore isso, mas a gente sabe que está muito distante de uma visão europeia, por exemplo, né? Onde você tem determinados posições políticas diferentes da que nós temos no Brasil. O Brasil, ele vive uma situação política onde os interesses imperam. Por exemplo, você tem visto aí que a campanha de Bolsonaro, ou Bolsonaro como um líder político, o Nordeste tem rejeitado ele menos. O Nordeste tem cada vez mais crescido na admiração a Bolsonaro. E isso por quê? Por causa de uma ajuda emergencial, porque se está levando quantidade de recursos para a população. Então é uma situação meio complicada, onde como a sociedade não tem direitos, ou esses direitos são diminuídos, as pessoas se agarram no momento. Essa crescida de Bolsonaro no Nordeste é uma prova que isso é aquilo que está acontecendo, onde a ajuda social, que não é nenhum favor do governo de plantão, essa ajuda social leva a você ter uma situação diferente do ponto de vista de pesquisa.
Terminar aqui, Targino Machado e Gil, vereador de Conquista.
Aí o Machado, infelizmente, foi cassado hoje por um processo que a gente considera absurdo. Na verdade, o secretário de saúde do estado da Bahia, ele colocou a estrutura da Secretaria da Saúde para perseguir o deputado e parece que conseguiu êxito, porquanto fez intervenções nas clínicas, no local onde ele atendia, e hoje a gente, lamentavelmente, tem que conviver com essa notícia, mas é da vida. E quanto a Gil, ele, como eu disse a você aqui, você me perguntou, defina numa frase Gil, eu disse, pode ser diferente. E a gente espera que seja diferente e que a sociedade de Vitória da Conquista, ele deixe ele atuar como ele vem sendo atuante na administração pública. A gente espera também que a Câmara de Vereadores como um todo, ele integrando ou não, mas a gente espera que ele integrando, que ela possa fazer de Vitória da Conquista uma cidade melhor, né? Sem os revanchismos de momento, sem as rusgas de momento, a gente espera que a Câmara de Vereadores possa ajudar o prefeito, seja ele quem for eleito, porque é para isso que ela é eleita, e claro, fiscalizar naquilo que tem que ser fiscalizado.